Bom, muito boa tarde a todos. Daremos então início à audição. Em primeiro lugar, queria agradecer à DECO a disponibilidade que manifestou para estar connosco para poder fazer este trabalho. Só para dar um enquadramento muito rápido, muito breve, este grupo de trabalho foi constituído na sequência da aprovação da generalidade de dois projetos de lei, que aliás foram remetidos, um de iniciativa do Partido Ecologista aos Verdes e outra de iniciativa do Partido Socialista, e uma vez que se achou pertinente alargar o âmbito da discussão e recolher contributos dos vários interesses em presença, e portanto já é o terceiro lote de audições que fazemos, no quadro de outras que se irão prolongar durante o mês, até o final do mês de dezembro e durante o mês de janeiro. O nosso objetivo é fazer esta primeira ronda para também apurar em que medida é que os projetos e as iniciativas podem ser melhorados, também apurar eventualmente da necessidade de uma intervenção legislativa com este âmbito e também de alguns aspectos, enfim, até com uma dimensão mais de especialidade e de especificidade, verificar da adequação de alguns dos conceitos e de algumas das opções que deles constam. Portanto, iríamos fazer uma primeira ronda em que vos daríamos a palavra para também nos darem os vossos contributos e depois faremos uma ronda breve pelos grupos parlamentares para também eventuais dúvidas que possam ter poderem também ser colocadas. Mais uma vez, muito obrigado e passava-vos a palavra para o que nos pretenderem comunicar. Muito obrigado.
Muito boa tarde e muito obrigada, Sr. Presidente da Comissão, por nos receber e por nos ouvir. Boa tarde, Srs. Deputados. Muito obrigada também por nos estarem a ouvir sobre esta matéria que tem sido tão relevante para nós, o marketing alimentar dirigido às crianças. É um tema ao qual temos dedicado muito tempo e algum trabalho ao longo destes anos, porque sempre foi uma questão que nos preocupou, o marketing que era dirigido a consumidores mais vulneráveis, como são as crianças, e que, até uma determinada idade, nos dão evidências que podem não compreender as mensagens como publicidade, portanto, não fazem uma correta distinção entre aquilo que é uma comunicação que informa e que procura vender um produto. Daí que verificarmos que, durante o espaço televisivo, em especial, de acordo com os estudos que fizemos, a quantidade de anúncios que se dirigiam a crianças e que promoviam principalmente produtos alimentares constituísse para nós uma preocupação. Porque sabíamos que, e de acordo com os estudos que sempre acompanhamos e consultamos, que as crianças adquirem os primeiros hábitos alimentares, ou os hábitos alimentares mais saudáveis, nos primeiros anos de vida, estes tendem a manter-se ao longo da sua vida. E, portanto, uma dieta desequilibrada que possa ser constituída durante a primeira infância vai também permanecer ao longo da vida, com as consequências para a saúde que todos conhecemos. Na verdade, começamos a trabalhar esta questão em 96, despertados por um estudo que foi feito pela Consumers International, a 13 países da União Europeia, Estados Unidos da América e Austrália, e este estudo despertou-nos para esta realidade, porque nestes 13 países verificava-se que 50% dos anúncios que eram dirigidos às crianças durante a programação infantil, 50% desses anúncios promoviam produtos alimentares nutricionalmente pouco interessantes. Produtos alimentares ricos em sal, gordura e açúcar. Resolvemos aplicar este estudo em Portugal, seguindo a mesma metodologia que tinha sido desenvolvida pela Consumers International. A Consumers International é a federação das associações de consumidores a nível mundial, com especial relevo na nossa área, os trabalhos que desenvolve, e decidimos aplicar essa mesma metodologia em Portugal e verificamos os mesmos resultados em 2000 e repetindo esse estudo também em 2005. Ou seja, eu tenho esses estudos que depois posso considerar interessante facultar-vos. Este foi o estudo que depois editamos em 2005 e que confirmava, o 2000 e 2005, que também durante a programação nos canais generalistas em Portugal, da SIC, da TVI e da RTP, a programação que era dirigida a crianças, os anúncios publicitários promoviam principalmente produtos nutricionalmente pouco interessantes. Continuamos o nosso trabalho, fizemos um primeiro seminário em 2006 sobre este tema da obesidade, alertando a sociedade civil, a comunidade científica para esta questão, dando sempre relevo a esta questão da publicidade. É claro que o tema da obesidade é um tema muito mais vasto, em que vários fatores contribuem para este flagelo, mas enquanto Associação de Defesa do Consumidor sempre consideramos que deveríamos dar relevância a esta questão, a influência que a publicidade tem para as preferências alimentares dos mais novos, para as suas decisões de compra e o quanto isso podia também contribuir para as elevadas taxas de obesidade e de excesso de peso que nós verificamos já entre as crianças portuguesas. Se bem que este, como sabem, é um flagelo a nível mundial. Fizemos esse seminário, trouxemos especialistas dos Estados Unidos da América e da Suécia, que têm uma experiência muito interessante neste domínio para partilhar connosco, e em 2008 avançamos mesmo com uma campanha que designamos Queremos Marketing Alimentar Responsável. Produzimos conteúdos, folhetos que podíamos distribuir junto das famílias, junto da comunidade em geral, para dar a conhecer a nossa posição sobre esta matéria. E a nossa posição nesta matéria sempre se pautou principalmente por duas orientações. Sempre consideramos que a publicidade também é positiva dirigida às crianças, ou seja, a criança tem que aprender na sua educação para os mídia a ter uma atitude e a ganhar e a desenvolver uma atitude crítica em relação à publicidade e ao mundo que a rodeia de uma forma geral. E por isso nunca adotámos uma posição que defendesse a proibição da publicidade dirigida às crianças. Sempre achamos, no entanto, que em relação à publicidade que promovia produtos alimentares com estas características, com elevados teores de açúcar, gordura e sal e, portanto, nutricionalmente pouco interessantes e que não deveriam ser promovidos dentro de uma dieta alimentar equilibrada, sempre consideramos que deveriam haver restrições neste sentido. Por um lado, diminuir o tempo de exposição das crianças em relação a este tipo de anúncios e estes anúncios serem mais controlados, ou seja, as suas mensagens serem alvo de um maior controle e de um maior rigor, na medida em que têm um forte poder junto deste público e, portanto, deveriam haver um especial cuidado para que não, por exemplo, não destacassem os produtos que promoviam como sendo produtos saudáveis, ou não promovendo alguns ingredientes que são constituintes desses produtos como sendo especialmente mais interessantes, quando na verdade não são. Quero dar um exemplo, quando aparecem produtos que são achocolatados e o anúncio destacava especialmente o leite, ou a farinha, ou os ovos. Isso consideramos que, dirigido ao público a que se destina, que são as crianças, pode-se constituir e pode configurar uma mensagem publicitária enganosa. E, portanto, a DECO sempre considerou que deveria ser neste domínio que a legislação e que o regulador deveria atuar de forma a controlar essa realidade. É verdade que o último estudo que efetuámos em 2012, também efetuámos outro antes em 2010, portanto, temos acompanhado isto também para vos dizer que temos acompanhado esta situação muito de perto e no último estudo já verificamos alguma alteração neste quadro. Já verificamos que alguns anúncios ou alguns produtos alimentares já aparecem com algum destaque, como por exemplo os laticínios, uma coisa que não acontecia em anos anteriores. No entanto, consideramos que, apesar de ter havido um esforço por parte da autorregulação nesta área, consideramos que ainda há um longo caminho para percorrer e aquilo que é essencial ainda falta ser adotado, que é uma regulamentação que nos dê garantias de que efetivamente as crianças estão mais protegidas em relação às mensagens publicitárias. Eu peço desculpa porque comecei sem apresentar os meus colegas e, portanto, peço desculpa pelo facto. A minha colega, a engenheira Sofia Mendonça, é responsável pelos estudos que temos vindo a desenvolver ao longo destes anos, e o meu colega, o Dr. Paulo Fonseca, é jurista do Departamento de Estudos da DECO, e eu gostaria de lhes passar a palavra, feito este enquadramento mais generalista, gostava de lhes passar a palavra porque podem fazer algumas considerações mais específicas sobre as propostas que recebemos.
Muito obrigado. A mim cabe-me sempre a parte de analisar a legislação e de levantar as questões sempre mais técnicas. Antes de mais, mais uma vez, congratulamos com os projetos e, portanto, para nós é muito importante a preocupação do Parlamento nesta matéria. Levantando aqui algumas questões, portanto, o que nós temos aqui são dois projetos, um apresentado, portanto, pelos Verdes e outro pelo Partido Socialista. São ambos interessantes. Temos alguns receios, porque também é algo que tem que ficar focado, que é a questão de que nós não estamos a proibir a publicidade alimentar, não é? Nós não pretendemos isso. Pretendemos, sim, restringir a publicidade a determinado tipo de produtos, e aí é essa a premissa onde também nós, portanto, queremos também deixar claro a nível também da legislação. Agora, existem aqui três questões fundamentais que nos levantam, e isto nos levanta também a nível internacional, algumas preocupações. Primeiro, a questão dos menores, ou seja, a idade mínima que nós devemos admitir. Quando falamos em menores, falamos também no nosso regime em Portugal, estamos a falar, se calhar, de menores de 18 anos. E é preciso ter em conta também a percepção da publicidade. Obviamente que um jovem de 17 anos tem uma percepção manifestamente diferente de uma criança de 12 anos e, portanto, para tornar a legislação eficaz, se calhar, mas isto é algo que também tem que ser pensado e é algo que está a ser pensado a nível comunitário. Algumas legislações, e passo a focar, portanto, a sueca e também no Reino Unido, se não estou em erro, também já estabeleceram uma idade mínima dos 12 anos para efeitos de publicidade. Talvez seria algo também interessante para nós também pensarmos na questão da idade mínima. Depois, outra questão que nos coloca aqui alguma questão, por exemplo, se eu pegar aqui no projeto do Partido Socialista, nomeadamente no número 1, quando se fala na questão das publicações, programas e atividades destinadas a menores, eu tenho algum receio, aqui há alguma preocupação que nós temos, que existe muita tendência para se pensar na publicidade alimentar dirigida a menores para canalizarmos somente para a televisão. Ora, o que é certo é que nós estamos a assistir cada vez mais a uma proliferação de publicidade noutros canais, nomeadamente a internet, através das redes sociais. Daí que seja necessário que o legislador aqui tenha uma definição bastante ampla e que deixe caber aqui o máximo de situações possíveis, porque não substituí-la por qualquer comunicação dirigida a menores ou que utilize como público-alvo, independentemente do canal ou suporte utilizado. Por exemplo, isto já é uma definição muito mais ampla e que permite aqui abranger outras situações. Outra questão também, e observando ainda o projeto do Partido Socialista, a questão de programas, ou programas infantis, da programação infantil. Com o evoluir dos tempos, nós temos verificado que cada vez mais a programação infantil está fragmentada, está espartilhada pela televisão, pelos canais. É quase impossível, hoje em dia, definir qual é que é a programação infantil. Daí que para nós é muito importante, e algo que também tem sido feito já em estudos europeus também, a questão de relacionarmos o share da audiência, ou seja, programas que tenham uma audiência maioritariamente, e que sejam, portanto, estejamos a falar de menores, combinar aqui com uma programação que tenham determinados conteúdos dirigidos a menores. Talvez se tivéssemos aqui uma definição que pegasse mais nestas duas características, penso que funcionaria e teria um âmbito de aplicação muito maior. Para referir também que o número 3 da norma parece-nos muito interessante e nisto também congratulamos com a forma como está criada, eu colocaria aquilo que a doutora Fernanda também referiu, que é muito importante, que é a questão de que muitas publicidades evidenciam determinados componentes de produto, componentes que têm um valor nutricional muito grande, como por exemplo o leite, a questão dos ovos, mas que na verdade estão a camuflar um outro produto e portanto o produto efetivamente tem um alto teor, portanto, energético e que não é tão saudável e é um critério que se calhar deveria ter sido também em conta, portanto, nestas alíneas e que poderia ser incluído. E agora vou passar a palavra à minha colega, porque relativamente ao número 4 também temos aqui algumas questões. Só muito para terminar, na nossa opinião, é importante que esta questão esteja consagrada no Código da Publicidade, mas não deve ser um princípio e um fim em si mesmo, ou seja, é preciso haver uma combinação de várias legislações, uma regulamentação, não se pode esgotar somente no Código da Publicidade, porque o Código da Publicidade é um conjunto, é um código muito amplo, normas muito, 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 portanto, primárias de certa forma, e é preciso continuar a regulamentar, e isso passa por outros diplomas, portanto, não devemos esgotar tudo no Código da Publicidade. É um princípio, mas não é um fim.
Muito obrigada mais uma vez pela vossa atenção. Só acrescentando aos meus colegas, gostaria de falar apenas de mais um ponto relativamente às propostas que estão na mesa e que têm a ver precisamente com quais os produtos aos quais nós queremos limitar a publicidade. Efetivamente, nós falamos em não querer uma proibição total e isto prende-se muito com o produto alimentar. Como referiram os meus colegas anteriormente, os produtos que são menos interessantes do ponto de vista nutricional são aqueles a que nós nos devemos concentrar a nossa atenção. Portanto, estamos a falar de produtos ricos em gordura, açúcar e sal. Neste projeto de lei do Partido Socialista, no seu ponto 4 do artigo 20º, de facto, fala-se aqui nesta questão dos produtos com elevado teor em açúcar, gordura ou sal. Eu penso que devemos tentar ser um pouco mais, seria de todo desejável sermos mais exatos na definição deste tipo de alimento, afim ao cabo, para não deixar dúvidas e para que todos entendam da mesma maneira de que produtos estamos a falar. E penso que aqui faz todo o sentido introduzirmos o conceito dos perfis nutricionais. Possivelmente já terão ouvido falar, isto não é um conceito novo, já se falou relativamente a outras matérias, e tem a ver precisamente com a definição de requisitos nutricionais, portanto de composição nutricional, a que os alimentos ou categorias de alimentos devem respeitar para, neste caso, poderem fazer publicidade. Isto é um tema que também já foi abordado ao nível de outros dossiês, nomeadamente das alegações nutricionais e de saúde, que possivelmente terão ouvido falar, e, portanto, de alguma forma vai definir, vai dar os critérios para que um alimento se possa eleger, possa, se desde que cumpra com determinados requisitos, possa então, neste caso, passar à fase seguinte, que é publicitar, fazer publicidade a esse produto. E, portanto, entendemos que essa ideia de estabelecimento de perfil nutricional poderá ser introduzido aqui e não esquecendo que depois terá que ser definido necessariamente com as entidades independentes, credíveis, enfim, existem também vários trabalhos nesta matéria que possam orientar, só para citar alguns, o próprio manual do Consumers International, a OMS também tem trabalho a este nível em termos de perfis nutricionais e que penso que poderá ficar já aqui refletido como ponto de partida. Agradeço mais uma vez a vossa atenção. Se tiverem questões, estamos disponíveis.
Muito obrigado. De facto, enfim, a abordagem foi rica precisamente porque também são estas, inevitavelmente, as matérias em que temos tido maiores observações por parte de quem temos auscultado e muitas das dúvidas que tínhamos inicialmente prendem-se fundamentalmente com estas zonas de maior incerteza, nomeadamente esta última em que, enfim, algumas das audições que realizaremos depois, nomeadamente com a Direção-Geral de Saúde e com alguns profissionais na área da nutrição, para também dar-nos umas balizas mais exatas, sendo certo que a lei também não pode ser excessivamente rigorosa, porque tem que ter margem de adaptação, tendo em conta que ficará plasmado na lei. Dito isto, eu passaria então a palavra aos grupos parlamentares que quiserem usar dela para colocar alguma questão. Vi ali um sinal da senhora deputada Inês de Medeiros, deputada Douto Mosquita Nunes, imagino que o deputado Paulo Rios de Oliveira, mas para já.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Começo por agradecer à ADECO a sua vinda aqui para nos esclarecer justamente sobre estes dois diplomas. Como sabem, nós estamos em fase de trabalho na especialidade, portanto, de redação mesmo do projeto, e quero agradecer a forma precisa e concreta com que abordaram, neste caso, o projeto do PS. Nós também concordamos que não basta proibir, foi essa, aliás, a nossa postura nessa questão e de facto ao longo das audiências têm-se levantado algumas questões que, ou interrogações que eu penso que a DECA, até pelo esforço que tem feito e os diversos estudos que tem feito, nos pode responder. Uma das primeiras questões que se põe, que é, dado que é verdade que eu tenho havido um esforço de autorregulação, põe-se a questão de saber qual é a eficácia de limitar a publicidade no tempo. Portanto, o facto de ser, de limitarmos em termos de programação ou de horários, se isso pode ter impacto ou não diretamente nos comportamentos. Nós acreditamos que sim, mas se tem estudos que nos possam ajudar até a fundamentar esta nossa posição. Nós percebemos perfeitamente a questão dos 12 anos e de estabelecer uma idade legal, da mesma forma como também eu percebo perfeitamente quando me falo da importância de ter perfis nutricionais, ou sobretudo, tanto nos 12 anos como nesta questão dos requisitos dos alimentos, Penso que é muito importante nós podermos alinhar já em relação a normas internacionais. Porquê? Porque, aliás, como muito bem disseram, a publicidade já não é só na televisão, expande-se para todas as outras plataformas tecnológicas e, portanto, cada vez mais precisamos de uma legislação que seja reconhecida e que possa ser reconhecida ao nível, no mínimo, do espaço europeu. Mas isso também não nos pode servir, desculpa, como muitas vezes serve, para não tomarmos nós decisões em termos de legislação nacional. Ou seja, a legislação europeia também se faz quando vários países estabelecem no seu interior legislação. Portanto, normalmente há sempre esta questão, assim, não vale a pena tomarmos decisões cá porque a Europa ainda não decidiu. Mas a Europa também só vai decidir quando houver vários países a tomarem decisões. Mas eu gostava de saber se nesta questão dos 12 anos, de facto, é só a Suécia ou o Reino Unido, ou se há mais países já, e se a Europa está disposta ou não a ir por esse sentido. Na questão dos perfis nutricionais, eu sei que tem havido resoluções às vezes um pouco contraditórias ao nível europeu, mas penso que aliás, as associações de consumidores europeus sei que não estão muito mobilizadas nessa questão. E já agora, no vosso estudo, agora por curiosidade, porque também foi um debate que se fez aqui, a certa altura, ontem, falavam-nos da importância de fazer um estudo aprofundado daquilo que eram os hábitos alimentares dos portugueses. Não sei se a DECO tem ou não. Falavam de uma ausência de um inquérito sobre alimentação para perceber exatamente o que os portugueses comem e a evolução da alimentação dos portugueses. Até porque se falava muito da obesidade também ser, neste momento, quase uma doença social. Quer dizer, já se percebe que, penso que é reconhecido, que são, muitas vezes agora, as famílias com menos recursos a quem se pede um maior esforço de pedagogia. Todos nós concordamos na necessidade da pedagogia, mas às vezes é difícil pedir a famílias que não têm recursos sequer para permitir ter uma alimentação saudável e ainda precisamos estar a sobrecarregá-las com mais essa responsabilidade, ou seja, se o seu filho sofre de obesidade é porque você não lhe deu a educação devida, ou porque não tem tempo para lhe cozinhar os bons pratos da mamã de antigamente, ou porque não tem... Há toda uma série de argumentos, fala-se muito da alimentação dos outros tempos. Penso que também se esquecem alguns dados sobre a alimentação dos outros tempos, que nem sempre eram tão gloriosos, e outras lacunas. Mas tudo isto, fechando esta à parte, saber se de facto há, pelo menos da DEC, mesmo que não haja ao nível nacional, tem uma noção justamente sobre estes os hábitos alimentares dos portugueses, se tem dados sobre as camadas sociais que são mais abrangidas ou não. E depois eram as outras questões que eu já anunciei, de facto a questão dos 12 anos que nos parece muito tempo. E já agora, quando falam de continuar noutros diplomas, se falam em geral de não baixar os braços ou se têm em vista já algumas matérias em concreto. Muito obrigada.
Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes, por favor.
Muito obrigado. Não, obrigado. Eu tinha só aqui algumas questões no seguimento destas. A primeira tem a ver com os conceitos, com a forma como os diplomas os prevêem, quer relativamente à descrição dos alimentos, ouvi a questão do perfil nutricional e percebi, mas quer também quanto ao suporte da publicidade. Eu percebo que se possa considerar, e eu considero também que esta forma como está redigida é deficiente, mas a minha questão é, será possível fazê-lo de forma suficiente alguma vez, ou seja, não corremos o risco de deixar sempre de fora suportes novos que estejam a aparecer e que depois ficam fora da fiscalização, ou correndo o risco de ter uma noção tão ampla, que às tantas não se sabe o que é que efetivamente cai lá dentro. E, com isto, se nós estamos em condições de não estar, aliás, ao contrário, se nós não estaremos a atuar com base em conceitos e ideias de há 10 anos. Ou seja, nós hoje temos, de facto, como disse, uma programação infantil espalhada pelos horários todos. Hoje em dia, há formas de antecipar a programação que é vista. Os miúdos têm acesso a muito mais informação por muitos outros suportes. E se esta amplitude, quer de acesso das crianças, quer dessa publicidade, se não acaba por ser transformar as restrições dessa publicidade quase numa proibição. Porque se, de facto, começamos a ter e a perceber que crianças veem programas com Share quase durante todo o dia e vai muitas das vezes até às 10 da noite, se nós estamos de facto a proibir a publicidade na televisão. Porque afinal não é só de manhã, quando eles costumavam ver, e ao final da tarde, e afinal percebe-se que é durante o dia todo. E como é que nós podemos conseguir controlar, para tornar esta legislação efetiva, os novos suportes, com publicidade via Facebook, ou possibilidade via publicidade nos e-mails, etc. A segunda questão que tinha para colocar tem que ver com a utilidade de algumas das normas de proibição de publicidade que os diplomas prevêem, nomeadamente aqui do Partido Socialista, sobre a proibição em escolas ou a 500 metros de escolas. Eu vejo com alguma preocupação uma proibição destas, porque me parece que se um café está a 600 metros pode e um que está a 500 metros não pode, isto gera concorrência desleal, por um lado. Não evita nada, porque a criança anda mais 100 metros e consome o que tem a consumir. Sobretudo nós sabemos que se a vontade de consumir existe, as crianças acabarão por lá chegar, e sobretudo se estes conceitos se podem aplicar de forma uniforme a todo o país. Não é a mesma coisa em Lisboa ou numa pequena aldeia ou numa pequena vila em que 500 metros da escola provavelmente é o limite da própria localidade. Há um terceiro ponto que tem a ver com a autorregulação. Nós temos ouvido a indústria que se orgulha da autorregulação que tem. E estes diplomas, aliás, é reconhecido pelos seus autores, ficam aquém dessa autorregulação, ou seja, eles próprios têm regulado mais do que esta lei, entretanto, se for aprovada, prevê. A minha pergunta é, não corremos o risco de, ao legislarmos de forma mais restritiva do que a autorregulação, de estar a dar um salvo-conduto à indústria para dizer, afinal, só tem que cumprir com isto. Corremos esse risco ou não? Porque eu, sinceramente, acho que corremos. Mas também acho, não se infira daqui, que eu acho que a legislação tem que replicar a autorregulação tal qual ela está, porque me parece que também não é essa a função da legislação. E, portanto, qual é, no fundo, o poder que nós, enquanto legisladores, temos para efetivamente conseguir alterar alguma coisa, se não estaremos com esta atuação a criar um efeito perverso, ou seja, estarmos a dar um salvo-conduto à indústria de que, afinal, o importante, afinal, era só isto e, portanto, sobretudo num momento de crise que toda a indústria está a viver e, portanto, qualquer possibilidade de poder, enfim, sentir-se aligerada nas obrigações que tem que fazer será sempre bem-vinda. A última pergunta é se há algum estudo sobre o efeito económico deste género de proibições, ou seja, se há alguma forma de percebermos. Eu não estou aqui, neste caso, a pensar apenas nas televisões e nos jornais que hoje vivem da publicidade, mas também estou a pensar nisso. Estou a pensar nas próprias empresas produtoras, e, portanto, nas que vendem, e estou a pensar, se for para a frente este género de proibições, de proibir nos cafés, etc., se há alguma ideia, se isso faz parte desses estudos ou não, ou se de facto estamos aqui a legislar com a melhor das boas vontades, mas descurando o aspecto que me parece importante. Terminar, por fim, por dizer que me parece que o essencial nesta matéria, e às vezes eu acho que eventualmente as coisas se esquecem um pouco isto, é que, e eu gostei muito daquilo que disse sobre a publicidade serve para as crianças também começarem a interagir com o mundo que vão conhecer e nas quais vão viver, é se nós não podemos avançar um pouco mais naquilo que é a transparência da informação. Ou seja, eu percebo que a obesidade seja um problema, com certeza, mas acho que há uma liberdade individual e há uma liberdade das famílias que nós temos que respeitar. O que temos é que lhes dar as informações necessárias para que elas possam perceber aquilo que estão a fazer. Eu, sinceramente, mas isso é uma posição bastante pessoal, acho, eu sinto-me pouco à vontade, enquanto representante eleito, para meter-me na vida das famílias e da forma como eles educam os seus filhos. Tenho, de facto, uma visão um bocado restritiva sobre os meus poderes aqui. Mas, até que ponto é que nós não estamos a descurar também esta oportunidade, se podemos ir mais longe aqui, porque eu acho que é importante que se crie a responsabilização das famílias, porque qualquer dia, Isto tem acontecido sucessivamente à medida que vamos impondo às escolas cada vez mais obrigação e cada vez maiores obrigações, senão estamos a assistir a uma desresponsabilização das famílias e uma espécie de... eu termino já, eu utilizo uma expressão que é nanny state, senão estamos a criar um Estado que nos protege de nós próprios e que se calhar não estamos a ir um bocadinho longe demais. Obrigado.
Muito obrigado. Senhor Deputado Paulo Rios de Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Obviamente que agradeço também a vossa presença, que é importante dentro desta análise que estamos a fazer, desde logo porque, como compreenderão, têm vindo e virão a este grupo de trabalho diversas entidades que representam diferentes interesses, todos eles legítimos, em alguns casos até quase conflituantes, e portanto também é da recolha de todas essas experiências e visões, quiçá parciais, mas legítimas, que nós podemos construir também a nossa própria opinião. E depois de ouvir, e de facto as intervenções foram bastante esclarecedoras e bastante claras, e isso ajuda, dei comigo a pensar, há uma primeira questão, uma questão prévia, que não vale a pena levantar aqui, é o sim ou não, se devemos ir por aqui ou não. Mas principalmente vale a pena discutir é, entrando por esta via, como é que podemos fazer isto por forma a que tenha alguma eficácia. E digo isto porquê? Porque eu estava a ouvir as intervenções e quando dizia nós temos que ir mais longe que isto, a plataforma não é só televisão, nós temos que ir pelos perfis nutricionais, porque senão nós vamos ficar a bastar-nos por um outro facto. E depois há aqui dois fenómenos que aparentemente até são contraditórios e que são os seguintes. Por um lado, nós temos que... sabemos também que cada vez que nós introduzimos uma limitação, a parte comercial e a publicidade encontrará um método de tornear esse limite e, portanto, vai encontrar uma nova solução. E anda a legislação, o que é normal, a legislação atrás da realidade. Por outro lado, também corremos outro risco que é, como diz o povo, quem muita barca, pouco aperta, quer querer abranger tanta coisa que depois no fim não se abrange coisa nenhuma, porque não conseguimos reter na rede, pelo menos essencial. E a pergunta que vos deixo também a título de reflexão é se não vale a pena apontar a estes, e estes daqui já não saem, escapa uma série deles, mas nós fomos eficazes em relação a um conjunto de atos, de factos ou de alimentos, ou se não, vamos arriscar ser mais gerais, e ao ser mais gerais também pode-nos escapar muita coisa, porque quisemos ir a tudo, ao, por exemplo, ir para os perfis. É uma reflexão que vos pedia também, porque garantidamente estarão mais habilitados que eu. Outra questão que colocava é o seguinte, obviamente que com o mal dos outros nós podemos bem, mas gostava de sentir ou perceber onde é que Portugal se situa neste contexto, ou seja, naquilo que é o direito comparado, noutras legislações, noutras jurisdições, como é que este assunto é visto, nós estamos muito atrasados nesta área do acompanhamento e prevenção, ou estamos na média, ou estamos francamente na vanguarda da legislação que diz respeito a este tipo de proteção. E por último, disse há pouco a Sra. Fernanda Santo que, de facto, encontraram, e isso pareceu um sinal positivo, que a evolução que fazem, como acompanham isto há muitos anos, permite apreciar bem em termos relativos a evolução. E diziam que nós encontramos, de facto, e finalmente, quiçá, as palavras já são minhas, uma evolução na autorregulação. Alguma coisa mudou e mudou no bom sentido. E o que também vos pergunto é, mesmo antecipando um pouco a resposta, acho que vale a pena fazer reflexão, é até que ponto é que, reforçando a autorregulação e, por via disso, a fiscalização, mas apostando também na pedagogia, não encontraríamos aqui boas soluções. E dou um exemplo. Eu tenho filhos de várias idades e, portanto, acompanho a forma como, em relação a certo tipo de hábitos de higiene, meio ambiente, os miúdos são nas escolas, são formatados, são preparados, são sensibilizados para um conjunto de atos e comportamentos que eles adquirem com uma facilidade espantosa e que até mesmo me surpreendem, e depois interiorizar para eles aquilo é o normal, separar o lixo é o normal. Não tem discussão nenhuma. E eu pergunto até que ponto é que, na tal via de que falava o meu colega, de eles terem que ser confrontados o que é publicidade, o que é distinguir, o que é exagero, o que é mais ou menos, o que é mesmo assim, não haveria também chegar aqui uma aposta, ou seria possível ou desejável uma aposta, na pedagogia que não na proibição, que é uma outra abordagem completamente diferente. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passava-vos então a palavra para também reagirem a estas notas.
Muito obrigada, porque as questões que nos dirigem vão permitir certamente aprofundar um pouco mais e também, da nossa parte, podermos explicar melhor aquilo que consideramos que pode ser interessante. As perguntas que nos fazem não são fáceis. Pronto, nós há muito tempo que acompanhamos esta questão e também temos muitas dúvidas. Sabemos aquilo que seria desejável, mas muitas vezes também não temos a resposta de como fazer. Mas já há muitos outros trabalhos que nos podem ajudar. Em relação às primeiras questões que foram colocadas pela Sra. Deputada Inês Medeiros sobre os perfis nutricionais, por exemplo, o trabalho que é feito, e depois a minha colega, eu vou falar e depois vou passando a palavra aos meus colegas e vamos nos complementando. Mas há um trabalho já feito no Reino Unido. O Reino Unido adotou a posição que pode ser mais simples, proibiu para menores de 16 anos. E proibiu e portanto, não tem tanto trabalho a fazer esta análise para as restrições, porque é muito mais... Proibiu a publicidade alimentar dirigida a menores de 16 anos, a publicidade a produtos alimentares ricos em sal, gordura e açúcar, definindo os perfis nutricionais, ou seja, neste caso foi definido muito claramente quais eram os produtos alimentares que estavam a ser alvos desta legislação. Foi um trabalho muito interessante que eu penso que vale a pena estudar, porque isto foi feito entre a Agência de Segurança Alimentar do Reino Unido e a Entidade Reguladora da Comunicação Social, portanto a FCA-SA e a Ofcom. E, portanto, trabalharam em parceria para primeiro fazer um diagnóstico da situação por parte da FCA e depois a Ofcom tomou as medidas restritivas em relação à publicidade. Penso que é um caso que vale a pena estudarmos, é o mais recente, porque o caso da Suécia já é um caso mais antigo e, portanto, são eles que trabalham mais com a idade dos 12 anos. Para nós também não é fácil definir esta idade e, portanto, conhecemos estas duas realidades, 12 anos na Suécia e outros países, mas que não têm medidas tão restritivas, e o caso do Reino Unido, que optou pelos 16 anos. Mas como também referiu o Sr. Deputado, esta legislação, se tivesse sido aplicada há 10 anos, era inovadora. Agora, efetivamente, já passou algum tempo e a situação foi evoluindo. E, portanto, nós, isso é exato, foi o que sentimos quando recebemos esta proposta. É tardia. É bom que ela aconteça, mas é francamente tardia. E, portanto, ela agora tem que estar um bocadinho mais à frente do tempo. E, por isso, cingirmos à publicidade televisiva, que era uma realidade que era muito preocupante, mas que hoje já não é suficiente. E esta própria realidade alterou-se substancialmente. Mas eu penso que o legislador terá esta capacidade para se colocar à frente do seu tempo e antecipar alguns problemas. Porque, efetivamente, aquilo que nós consideramos é que a autorregulação não poderá ser suficiente. A autorregulação fez um trabalho, e neste caso a indústria e os anunciantes fizeram também um trabalho que nós temos que felicitar, e trabalhamos todos já há muito tempo nesta questão, já disputamos muito e compreendemos os interesses que cada um tem que defender. Mas o caminho que a indústria e os anunciantes, nomeadamente a FIPA e a APAN, que foram as entidades representativas do setor mais envolvidas com esta questão, a estratégia que seguiram foi de apostar na autorregulação e na educação como estratégia também para evitar a regulação. É claro da parte deles que a sua motivação é evitar a regulação, porque a regulação é sempre muito mais punitiva e muito mais gravosa para os seus interesses. Também temos que reconhecer, é legítimo e é justo que fizeram um trabalho que o devemos reconhecer. Efetivamente, verificamos uma alteração nos comportamentos de algumas empresas anunciantes e, portanto, já verificamos no último estudo que houve uma redução da publicidade em determinados setores. Mas ela não acabou, não foi eliminada. Nem todas as empresas são abrangidas pelo seu compromisso. Em Portugal, este compromisso envolveu 29 empresas, não estamos certas. Envolveu estas empresas, mas quer dizer, não as envolve todas. E são voluntárias. As suas direções podem mudar. A decisão até destas associações pode mudar. É verdade que elas se empenharam especialmente em arrastar algumas indústrias representativas deste setor, mas este panorama pode perfeitamente ser alterado. Por exemplo, aplicou-se um programa de educação para os mídia por parte da APAN. Que eu penso que é um trabalho pedagogicamente válido e que está validado pelo Ministério da Educação, que tem não sei se como coordenador, também não quero estar a ser imprecisa, mas que tem o contributo do professor Roberto Carneiro. Mas como sabem também, e agora levando para a outra área da educação, se é verdade, isso também nós defendíamos e seria desejável se nós tivéssemos uma verdadeira educação para a cidadania na escola, onde se trabalhasse educação para o consumidor, educação para os mídia, muitos destes problemas poderiam estar resolvidos. Mas isso é outra área, como sabem, que neste momento temos um déficit enorme, em que estas matérias deixaram de ter tempos e espaços para serem trabalhados, ou seja, foi uma conquista durante muitos anos, conseguir ter estes espaços nos tempos letivos para as crianças e os professores trabalharem estas matérias e agora acabaram por ser reduzidos. E, portanto, as pessoas que queriam trabalhar estas questões não têm tempo nas suas áreas curriculares ou extracurricular para os fazer. Por isso, como estava a referir o Sr. Deputado Paulo Oliveira, é claro que essa era a solução também ideal para nós, que no espaço da cidadania e da escola estas matérias pudessem ser trabalhadas, mas isso efetivamente não acontece e se calhar nos próximos anos não poderá ser essa a aposta. Portanto, são muitas questões, peço desculpa, vou referindo, mas ainda para acrescentar, então, em relação à questão que colocava sobre os estudos sobre os hábitos alimentares dos portugueses, há uma lacuna clara, não existe, então estamos sempre à espera da próxima balança alimentar que pode dar dados sobre isso, e a DECO o que faz também é um trabalho que, se vos posso dar a conhecer, nós, acima de tudo, fazemos estudos que nos permitam detectar situações que existem e que nos dão motivos para reivindicar uma melhor situação para os consumidores. Ou seja, muitos dos nossos estudos podem não ser representativos. São estudos, acima de tudo, que nós chamamos como uma fotografia de um momento e de uma situação. E que, naquele momento e naquela situação, nós identificamos um conjunto de problemas e alertamos para esses problemas. Denunciamos junto às entidades competentes para que alguma coisa seja feita. E, portanto, embora sejam estudos que tenham uma componente técnica muito forte, são estudos que são comprovados por testes de laboratório, por exemplo, depende das metodologias que se adotem, mas têm esta característica. Não se pode considerar, por exemplo, fazemos um estudo em que podemos aplicar um questionário sobre os hábitos alimentares. Isto é uma ferramenta que para nós é importante porque dão-nos alguma informação, mas não se pode considerar que seja um estudo representativo dos hábitos alimentares da população portuguesa. De todo modo, consideramos que ainda assim, com algumas fragilidades, que temos feito alguns trabalhos interessantes e que nos permitem dar um bom conhecimento sobre variadíssimas realidades. Sobre a questão que colocava o Sr. Deputado sobre as tantas restrições que podem conduzir, na verdade, a proibições. É verdade, isso pode acontecer, mas também é verdade que a situação não pode continuar em aberto e, portanto, para nós também esse é o maior problema que existe em relação a esta questão. Se é verdade que agora, num momento específico, a indústria e os anunciantes decidiram promover a autorregulação, esta intenção pode desaparecer. E, portanto, temos que ter a garantia por parte do legislador que as crianças continuam a ser protegidas e haver uma legislação que faça essa proteção. Não é fácil, também o reconhecemos, mas tem que ser uma legislação que, por tardia, agora tem que acompanhar o seu tempo. E, portanto, a publicidade tornou-se, porque a publicidade é isto mesmo, e o marketing também, acompanham a evolução do mercado, a competitividade, a globalização, e, portanto, estão muito mais à frente e temos que ter a capacidade para continuar a acautelar os interesses dos mais novos e dos consumidores mais vulneráveis, conseguindo produzir uma legislação que os proteja. Eu penso que das questões essenciais já referi, não temos conhecimento sobre estudos económicos das consequências destas decisões. O próprio Reino Unido, o que tem feito acima de tudo é uma monitorização sobre a eficiência desta legislação, se efetivamente há uma menor exposição das crianças à publicidade e uma menor influência da publicidade, mas não tenho conhecimento sobre estudos económicos. Mas também, por reconhecermos essa importância, consideramos que pode ser mais útil a restrição e não a proibição. Ou seja, sabemos que a publicidade também vai financiar a programação, nomeadamente a infantil, e, portanto, por isso não entramos por um caminho da proibição, para ela também ter o seu espaço no próprio mercado. E mesmo em relação às empresas produtoras. Em relação às empresas produtoras, não considero que tivessem muitos danos económicos, e agora estou no nível da percepção, não tenho nenhum estudo para aquilo que estou a afirmar. Mas, efetivamente, aquilo que nós sempre pedimos à indústria foi responsabilidade. Continuar a anunciar e até a promover os seus produtos, mas com responsabilidade, com respeito pelos direitos dos mais novos e, neste caso, das crianças. Podemos perfeitamente continuar a fazer anúncios de determinados produtos se o fizermos em determinadas condições, e sempre foi essa a posição da DECO. Os produtos adocicados, achocolatados, são bons, as crianças gostam e podem consumir de forma moderada. Também não os queremos eliminar da dieta alimentar dos mais novos. Mas, efetivamente, não podemos passar uma informação enganosa a uma criança que pensa que um chocolate é rico em leite, porque o aporte que pode dar do cálcio é muito diminuto naquele produto. E, portanto, é acima de tudo este trabalho que nós consideramos que a legislação poderia, o legislador poderia ter na produção desta legislação, dar mais responsabilidade, o mercado continuar a atuar, a publicidade continuar a existir, mas os direitos das crianças, e, enquanto crianças e enquanto consumidores, serem protegidos e não serem enganadas. Eu ia passar a palavra para os meus colegas, porque eu acho que eles foram encontrando algumas faltas naquilo que eu estive a dizer e podem complementar.
Eu gostaria só de acrescentar, uma vez que estávamos a falar dos perfis nutricionais e possivelmente, Paulo, tu irás falar mais da parte jurídica, eu gostaria apenas de acrescentar que o Sr. Deputado referiu-se, de facto, não poderíamos acabar no exagero da proibição total de toda a publicidade alimentar. Eu penso que não. De facto, isso pode... Há essa possibilidade, mas eu penso que também pode levar a outra, e que é, por exemplo, a reformulação dos produtos. Eu acho que a indústria também pode, para se fossem criados estes perfis nutricionais, eles poderiam fazer o esforço de tornar os seus produtos mais saudáveis. E nós já vimos isso, inclusivamente ao nível do sal. Já temos o pão sem sal, que antigamente era uma coisa que era perfeitamente, não se falava, que era uma coisa perfeitamente desconhecida. Temos inclusivamente a legislação que vai legislar o limite do sal especificamente no pão e extensível mais tarde à criação de legislação para outros alimentos. Portanto, isto até pode ser um incentivo para a indústria, que certa de que quer fazer publicidade para vender o seu produto, torne os seus produtos melhores, mais saudáveis e, portanto, não necessariamente acabar com publicidade, mas melhorar os seus produtos e, se calhar, começar com uma publicidade a produtos melhores. E, portanto, acho que o consumidor aqui também acaba por ganhar no final. Os perfis também vão, de facto, limitar, não vamos abranger todos os produtos. Se houver a definição destes perfis, só aqueles produtos que serão os mais problemáticos, do ponto de vista nutricional, naturalmente, são aqueles a quem nós devemos dar mais atenção, também vai limitar. Portanto, não nos vamos dispersar, penso eu, a legislar sobre tudo e a proibir todo o tipo de alimentação. Tal como referimos, de facto, à autorregulação, nós vimos, provavelmente, os resultados do nosso último estudo foram também muito graças a esta autorregulação implementada por parte da indústria recentemente, mas a verdade é que o número de empresas que faz parte deste compromisso é relativamente reduzido. Muitas vezes são empresas multinacionais, portanto, deixa de fora toda a nossa indústria nacional. Mais uma vez, se fossem criados critérios, e se eles fossem critérios, e eu volto a referir os perfis, e eles forem obrigatórios, toda a gente tem que cumprir, sejam elas multinacionais, sejam empresas nacionais, e, portanto, torna muito mais fácil a harmonização e mesmo a extrapolação lá para fora, em termos de comunidade europeia, como a senhora deputada referia. E ia, inclusivamente, ajudar na outra temática das alegações de saúde, que eu volto a referir, porque penso que tem tudo a ver com esta questão, porque também através das alegações, de alguma forma, há uma promoção dos alimentos por serem mais saudáveis, por terem benefícios. E esses benefícios podem estar, no limite, ligados a produtos que não são nada saudáveis. Eu posso ter um produto alimentar que não é nada interessante do ponto de vista nutricional, mas que possa fazer alegações nutricionais e de saúde e que são percepcionados como saudáveis, mas eles não deixam de o ser. Eles podem fazer alegações porque contêm substâncias para as quais existem alegações permitidas. Se estes perfis, estes mesmos perfis nutricionais, forem criados tanto para esta área como para a publicidade, nós estamos, de alguma forma, a limpar o âmbito da publicidade aplicada a produtos menos interessantes. Portanto, eu volto a sublinhar esta questão dos perfis.
se tem especificamente, só se quer concluirmos algum, não sei se ainda querem voltar a abordar a questão dos perfis. Então, nesse caso...
Mas é essa elencagem dos perfis e essa definição, está feita cá ou, não, ou está tudo por fazer?
Não, este conceito já foi introduzido na legislação comunitária, portanto, também aplicável a Portugal, mas apenas como é necessário definir perfis nutricionais. Não se encontram definidos ou estabelecidos, mas existe esta intenção ligada a este regulamento.
Qual é
a
visão do que é que seria um perfil nutricional?
Imagina, é dizer que se tiver um alimento que for tiver X de açúcar e X de gordura, é considerado um produto. Lá está. Que entra na lista dos produtos ricos em açúcar e, portanto, já não pode fazer. Imagine, imagine, gomas. Não interessa. Não são vazias em termos nutricionais, só contribuem com açúcar, têm um elevado teor calórico, não contribuem em nada para a alimentação, são perfeitamente dispensáveis. Se este tipo de produto puder ser publicitado, qual é que é a mais-valia para as crianças consumirem este produto? Nós não dizemos não consuma nunca. Não, nós dizemos, tal como a Roda dos Alimentos preconiza, nos dias de festa, uma vez por outra, as crianças podem comer, podem, devem, dá felicidade até a nós, nos apetece uma guloseima de vez em quando. Agora, ter que publicitar este produto não faz sentido.
Mas o perfil nutricional, quer dizer, são milhões de perfis nutricionais, não é?
Os perfis nutricionais teriam que estar ligados, portanto, estes perfis nutricionais teriam que estar ligados necessariamente aos nutrientes problemáticos ou importantes para a saúde, portanto, açúcar, gordura, eventualmente as gorduras saturadas, e teriam que ser estabelecidas por categoria de alimentos naturalmente.
Mas, por exemplo, a percentagem de açúcar ou de sódio ou de gordura já está mais ou menos definida, ou não?
Presumo eu que pode variar de tipo de alimento para tipo de alimento, ou não?
Com certeza, então, se estivermos a falar
de um
bolo, os teores de açúcar de um bolo não são comparáveis aos teores de açúcar naturalmente presentes no leite, não é?
Portanto, no fundo, era uma espécie de uma tabela periódica, mas que por tipo de alimentos... Perfis, portanto, nós podemos estar a falar de dezenas de perfis.
Sim, eu entendo a sua questão e, de facto, não podemos ter um perfil universal para todos, não é? Mas poderiam-se cingir a categorias de produtos.
Não, eu percebo, sim.
Em termos de percentagem, ou seja, acima de uma percentagem, seja bolo, seja.
Imagina, bolos, bolachas e biscoitos, se contiverem acima de X de açúcar e X de gordura não podem ser alvo de publicidade.
Pois é isso.
Ou não podem fazer alterações.
Mas que são percentagem para todos.
Não zeros. Não. A percentagem muda em função do tipo.
Exato.
Nas bolachas é 30% de açúcar.
Poderá não ser. Existem vários modelos. Existem vários modelos. Aliás, se fosse fácil, penso que já teria sido feito.
Mas estava na lei. Um produto que tem mais de 60% de açúcar, seja goma, seja bolacha, é sempre excessivo.
Naturalmente.
Ou não? Ou 30% de sal, por exemplo. Eu não sou.
Claro, mas aí está exatamente. Exatamente, mas por isto é que isto tem que ser discutido e tem que ser levantada esta questão e da importância do estabelecimento destes perfis, porque precisamente como referiu a doutora Fernanda, a Food Standards Agency do Reino Unido tem isto, por exemplo, para os alimentos de uma maneira geral. Eles já têm esta classificação. Já se poderia adotar, por exemplo, essa.
Portanto,
não, estamos a falar de critérios de critérios para a gordura, para as gorduras saturadas, para os açúcares e para o sal, e que são transversais a todos os alimentos.
Já agora, aproveitando também estamos a falar dos perfis, eu também queria uma questão que há bocadinho também fizeram referência ao estudo que a Organização Mundial da Saúde tem realizado. No fundo, em parte num dos projetos, a opção é por colocar a definição de qual é que seria o critério que ativaria a restrição num despacho produzido, no caso, pela Direção-Geral de Saúde. Ou seja, a pergunta mais importante que se nos coloca é saber se é possível produzir, seja por reprodução ou por remissão, por exemplo, para critérios da OMS, esses valores para efeitos de ter um critério, ainda que depois suscetível de adaptação, mas que tornasse operável a alteração legislativa.
Exatamente. Aliás, eu comecei por referir, quando falámos da primeira vez, precisamente que já existem também guidelines relativamente aos perfis nutricionais, publicados pela OMS. O Consumers International também tem um manual onde faz recomendações a este respeito. E, portanto, eu penso que é uma questão de se analisar e de ter algum trabalho, a ver todo este trabalho que já existe feito e tentar vir com uma proposta que...
Consumers International
e...
Não,
Não, não, Consumers International é como se fosse uma associação de consumidores mundial, portanto, onde... Exatamente. E a OMS também tem?
Tem uma recomendação de 2010, em que faz recomendações sobre as políticas que devem ser adotadas pelos Estados-membros. Esta recomendação não define os perfis nutricionais, mas vai exatamente nesse sentido de aconselhar os Estados-membros a tomarem medidas que protejam as crianças, regulando o marketing e a publicidade dirigida aos menores e adotando os perfis nutricionais.
Bom, só muito rapidamente, só mesmo para terminar, quando se falava aqui na questão da europeia, se Portugal estava ou não muito atrás da Europa, eu não consigo identificar os países, mas sei que 10 Estados-membros, pelo menos 10 Estados-membros, ou proíbem a publicidade totalmente em programas infantis, ou pelo menos criam grandes restrições a nível da publicidade que é transmitida. Portanto, já temos aqui um conjunto de vários Estados-membros. Também posso dizer, ainda bem que nós que não esperamos sempre que a União Europeia tenha qualquer decisão, isso para nós é fundamental, porque a nível da defesa do consumidor temos sido sempre pioneiros e devemos continuar a ser. Mas o que é certo é que a Comissão Europeia também já está preocupada e está a intervir, claramente, existem comunicações do Parlamento Europeu, resoluções do Parlamento Europeu, já existem comunicações da Comissão, nesse sentido. Quanto à questão de podermos deixar de fora ou não determinado tipo de situações, o exemplo do Código da Publicidade e a definição de publicidade, por acaso, na minha opinião, é um dos melhores exemplos que deixa entrar no sentido em que permite garantir uma proteção ao maior número de situações. Porque sempre que nós vemos problemas relacionados com redes sociais que surgem na publicidade, e não estou a falar desta situação específica, nós sempre que recorremos ao conceito geral de publicidade, conseguimos integrá-los. Portanto, quando falamos em conceitos como qualquer comunicação dirigida, e isto envolve, quer seja comercial, quer não seja, independentemente do canal ou suporte, abrange vários canais, abrange vários suportes. Portanto, eu penso que aqui a definição também pode ser bastante ampla e pode aqui garantir ou controlar várias situações. Quanto à questão dos programas infantis, essa também é uma questão interessante. Mas quando nós referimos aqui a questão de uma combinação, porque é certo que as crianças podem ver a televisão desde as 9 da manhã até às 10 da noite, mas se combinarmos o share com o conteúdo da programação, aqui já conseguimos restringir, porque certamente das 9 até às 10 da noite não estão os canais não estão a transmitir programas destinados, portanto, a menores de 12 anos ou 16 anos, não é? Portanto, mas por isso mesmo é que é importante que haja uma combinação do share com uma combinação com, portanto, com o conteúdo do próprio programa.
Eu fiz essa pergunta só porque pensava eu, mas não sei se estou correto, que a questão do horário não tem que ver só com o facto de ser um programa para crianças, mas tem muito a ver com o facto de serem programas que as crianças assistem normalmente desacompanhadas dos pais. Os pais chegam a casa, as crianças estão a ver e os pais estão nas suas tarefas. E em princípio, a partir de uma determinada hora, as crianças estão a assistir a programas televisivos, mas estão acompanhadas pelos pais e, portanto, há o filtro, ou deverá existir esse filtro. E, portanto, a minha questão era...
E nós, atenção, nós também não excluímos a responsabilidade dos pais, portanto, nesta questão. Outra questão que também ficou, que é muito importante, a questão, por exemplo, dos 500 metros é uma questão interessante, mas, por exemplo, eu compreendo pela questão da criança se poder deslocar mais 100 metros, não compreendo pela questão da concorrência desleal, porque aqui, quanto muito, temos dois bens jurídicos, temos que estão aqui em causa, e eu penso que a proteção do consumidor, especialmente vulnerável, é mais importante do que o problema da liberdade, neste caso, de atuação por parte do estabelecimento. E, normalmente, todas as legislações têm que estabelecer sempre um limite, e há sempre aqueles que ficam um bocadinho de fora ou não. Se não fosse assim, nos impostos também não havia aqui graves problemas. Depois, a questão também da liberdade individual e da questão da informação. É importante, sim, senhor, a informação. E, efetivamente, o empowerment é muito importante. Mas o empowerment, muitas vezes, é dirigido para o consumidor médio, não é? Estamos a falar daquele consumidor que tem uma verdadeira educação, tem uma grande literacia. Aqui, em nível, por exemplo, estamos a falar da literacia mediática. Não é neste tipo de consumidor, muitas vezes, que assentam as nossas grandes preocupações. Daí a necessidade de existir legislação, daí a necessidade de existir uma regulamentação. Porque estamos a falar de consumidores que não têm acesso à informação. E a noção de consumidor já comporta, aliás, em si, uma ideia de uma especial vulnerabilidade e de um desequilíbrio. E é para isso que surge a legislação, não a título de informação, mas a título de garantia, neste caso, da legalidade para a proteção do consumidor. Também é só isto.
Eu também, voltando só ligeiramente atrás, a propósito da questão, duas questões que ficou agora, já agora colocava uma dúvida. em primeiro lugar, esta questão da programação infantil, ela, de certa forma, e aqui mais enquanto coautor material da norma, do projeto, no fundo a opção por esta referência é, no fundo, mimética do que já está na lei da televisão. E, portanto, não é propriamente aqui um dos aspectos que nos preocupa bastante nesta iniciativa, e também já tivemos a oportunidade de referi-lo com outras entidades que auscultámos, é não introduzir conceitos novos. Ou seja, é dar o máximo de segurança jurídica aos operadores, a todos eles, não tendo aqui, para esta específica intervenção que fazemos, conceitos dispares. E, por exemplo, um problema que enfrentámos quando falámos com a Associação Portuguesa de Imprensa, por exemplo, é a dificuldade em classificar o que é uma publicação dirigida a menores, uma vez que é um conceito ausente da legislação sobre comunicação social e que nos dificulta essa tarefa. Contudo, disse uma coisa agora muito interessante desta perspectiva para resolver este problema, que é a ideia subjacente ao conceito amplo de publicidade que temos e em que se calhar mais vale não discriminar e não estar a tentar fazer um elenco de todas as situações e remeter estritamente para o conceito de qualquer tipo de publicidade, independentemente do contexto em que surgisse e isso poder ser mais valioso. Portanto, de facto, deparámos com esta dificuldade. Isso também nos diz uma outra coisa, que é o facto de este conceito ser suficientemente abrangente para ir, por exemplo, permitir fazer, portanto, assegurar a aplicação da norma num contexto de internet ou de novos meios de comunicação. Isso também resolve outro problema que nos foi colocado nas três audições anteriores que fizemos, que é precisamente o Código da Publicidade estar desfasado dessa evolução tecnológica que ocorreu. Também não é nosso objetivo, nem temos âmbito para rever o Código da Publicidade no sentido em que ele talvez precisasse de ser revisto com vista a esse problema. Portanto, no fundo, se calhar ter menos, mas o conceito aberto pode ser mais eficiente do que tentar ter um elenco abrangente, se interprete corretamente o que nos disse.
Eu, no fundo, vai no mesmo sentido. Eu só quero dizer aqui, o problema da noção de share é justamente na multiplicidade agora de plataformas, e cada vez mais as crianças podem até nem ver na televisão ao horário tal e podem ir ver o programa que gostam através do computador e através da internet. Portanto, a própria noção... Não, e gravando, etc. Não, portanto,
mas está sujeito às
vezes. Sim, pronto. Mas a questão aqui é, torna-se cada vez mais difícil justamente contabilizar as questões de share, não é? Porque e eu penso que mais tarde ou mais cedo vai ser uma noção que tem que ser alterada até para a boa saúde dos operadores de televisão, que obviamente agora já, cada vez mais vão agir nas diversas plataformas, ou pelo direto, ou pelo diferido, ou pela gravação, ou pelas plataformas da internet. Portanto, estarmos a introduzir, e eu percebo muito bem quando nos dizem ela está desfasada, vamos olhar para o futuro, nesse sentido é que eu me interrogo, de facto, se a noção de share, se nós estarmos a introduzir, mas aliás o meu colega já falou nisso, estar a introduzir na legislação uma noção de share que vai ter que ser revista mais tarde ou mais cedo, porque os métodos de medição vão ficar cada vez mais obsoletos e é difícil medir uma audiência precisa de determinado programa, sobretudo os programas que têm... que se multiplicam, reproduzem nas várias plataformas, se isso não é estar justamente a datar demasiado e já em atraso a legislação.
Só em relação a essa questão do share, eu compreendo perfeitamente. Eu penso que terá sido essa preocupação do legislador do Reino Unido e daí ter introduzido, por exemplo, os 16 anos, mas proibiu, neste caso, proibiu para as crianças ou para os menores dos 16 anos e assim tornou mais abrangente. Mas se também não formos pelo share, neste momento, ir pela designação de programa é muito mais complicado e aí corremos o risco de não se aplicar, porque o programa infantil ou dirigido às crianças, propriamente dito, até já não se pode encontrar. E, portanto, podemos encontrar as crianças a ver, e os mais novos a ver, outros programas. Portanto, daí que, para nós, que temos acompanhado esta questão, faça algum sentido, a questão do share ainda nos faz algum sentido, porque é calcular que cada programa, ou em cada momento, em cada canal, sempre que haja um share em que a audiência tenha 50... Não. Não é fácil fazer este trabalho, mas é assim, em termos de publicidade também, quem está a investir na publicidade e quem está a comprar espaço e a inserir anúncios, vai à procura da sua audiência. Portanto, não vai fazer o anúncio para crianças à meia-noite, nem vai fazer um anúncio para reformados às 3 da manhã. Portanto, os shares conhecem-se. Eu acho que são conhecidos.
Probabilidade, enquanto, mas,
enquanto que situações, obviamente, que por acaso não é dirigido e a criança, não estarão todas as crianças a assistir, mas existem aquelas telenovelas das 7 da noite, se calhar, estão todas as crianças a ver e se calhar também a empresa sabe que estão a ver e por isso vai investir. E é certo que o conceito se pode tornar obsoleto, mas é melhor termos já um conceito que se pode tornar obsoleto do que não termos conceito nenhum.
Eu aí, se me permite, partilho de uma outra preocupação, que é o seguinte: associada à norma de proibição ou de restrição, vem uma norma contra ordem nacional no caso de incumprimento. E a necessidade do prévio conhecimento por parte do operador e do anunciante de qual o contexto em que pode anunciar sem arriscar a sanção é relevante. Ou seja, o share, de facto, a mim também me coloca algumas dúvidas, precisamente pela sua imprevisibilidade. Ou seja, pode haver uma evolução do share que torna uma determinada programação que, à partida, estaria de fora do âmbito das restrições, pode passar mais tarde em global. Portanto, também, se introduz-se um conceito destes, ele tem de ser sujeito a avaliação regular e tem de ter por referência indicadores anteriores por força da necessidade da determinabilidade da norma contra a ordem nacional. Sr. Deputado?
Eu não tenho resposta para isso, mas eu acho que foi aquilo que disse há pouco. Nós estamos a tentar combater com armas de ontem um problema de amanhã. Ou seja, esta legislação faz sentido há 10 anos porque era aplicável. Lidar com as novas tecnologias e de forma justa, porque nós deixamos de fora aquilo onde não conseguimos chegar e punimos especialmente aqueles onde nós conseguimos chegar, que não é uma situação justa, sobretudo no direito contra a ordem nacional, é que temos que aplicar. E, portanto, é esta a nossa dificuldade, que eu penso que sentiram os autores da norma, que não é o nosso caso.
Sendo que o problema, de facto, do share, eu não estou a dizer que a gente não se debruce sobre esta, estamos a pensar um bocadinho alto, mas, de facto, a própria forma de como a publicidade existe altera-se, e cada vez mais estamos na questão do product placement, ou seja, está na própria essência, na feitura do conteúdo. Ora, se um programa, um conteúdo que não chega a um determinado share, mas que tem no seu interior alguns produtos e depois atinge um determinado share, e o que é que acontece? Sai o próprio conteúdo do ar? Quer dizer, há aqui uma série de circunstâncias onde, hoje em dia, o cálculo de um share, eu percebo, era o mais simples, mas os publicitários, sobretudo em tudo que é a lógica de introdução de publicidade, até às vezes até na origem dos próprios programas, têm uma noção de quem é o público-alvo. Mais facilmente se reflete em termos, embora seja dificilmente contabilizável, em termos de público-alvo, a quem é que se destina prioritariamente aquele programa, do que, do meu ponto de vista, em termos de cálculo a posteriori do share, que é, no fundo, dependendo se o programa funciona bem ou não.
Eu concordo plenamente. Mas atenção, também a responsabilidade de controle nacional, estamos a falar de controle nações que são aplicadas aos casos concretos e depois também a entidade, quando está a aplicar a controle nação, vai ter em conta a situação. Agora, é importante também definir que temos que ter uma base, mas depois temos que ter uma monitorização e depois temos que ter uma fiscalização. Portanto, é todo um conjunto de situações. Também concordo que realmente podemos estar a lutar com armas de ontem, mas mais vale ter armas do que não ter nenhumas, não é? Portanto, a nossa ideia... Sim. Mas a nossa ideia... A nossa ideia é começar a criar uma base e começar a criar uma base de trabalho. E, portanto, daí a necessidade de criarmos pelo menos aqui uma premissa. Pronto, o share é uma questão difícil, mas é uma questão que merece ser trabalhada e ponderada.
Muito obrigado. Penso que a sessão foi particularmente rica e esclarecedora. Eu acho que tiramos muitas pistas para o trabalho que temos pela frente e, de qualquer forma, gostaria também de deixar esta nota que continuaríamos interessados em que continuassem a acompanhar estes trabalhos. Portanto, haverá no final da fase das audições uma revisitação das normas e procuraremos construir textos distintos e com base no que nos disseram e, portanto, é natural que voltemos a remeter-vos elementos para se pronunciarem e, portanto, muito obrigado mais uma vez e continuem o bom trabalho. Muito obrigado.